Boa tarde, estamos de regresso para mais um tempo de debate ao sábado através das antenas da Rádio Fundação desde Guimarães e ao domingo na Rome, Rádio Universitária do Minho, esta semana com Ângela Oliveira, Bruno Fernandes, José João Torrinha e Trocato Ribeiro, que vão debater as questões ligadas com a mobilidade no centro da cidade e a nomeação do provedor do idoso de Guimarães. É com estas propostas que esperamos merecer a sua companhia neste espaço de liberdade que são as emissões semanais do Contraponto. Nos próximos dias podem ainda seguir-nos na nossa página no Facebook, em facebook.com/contraponto.rf. Minha senhora, meus senhores, boa tarde, mais uma vez, bem-vindos. Temas que prometem um bom programa, um bom debate nos próximos minutos, mas por agora, como habitualmente, convido-os a trazerem aqui à antena algum tema que mereça a partilha com o nosso auditório. Geralmente começo da minha esquerda para a direita, hoje vou começar da minha direita para a esquerda. Bruno Fernandes, boa tarde.
Muito boa tarde, mas se o Trocato quiser começar, eu para mim está tudo bem. Estava ali a manifestar-se.
Que haja mudança.
Já diz a Bíblia que os últimos serão os primeiros.
Isso, exatamente. Exatamente.
Embora os últimos não concordem, normalmente.
Tenho toda a razão quando digo o programa promete.
Isso mesmo. Muito bem, reitero os meus cumprimentos a quem nos ouve e aqui ao painel. Eu neste minuto inicial, António, quero deixar aqui uma nota sobre os protagonistas deste programa e a importância política que eles têm no Conselho de Guimarães. Isto é, no fundo, um elogio ao António por ter à sua frente sempre bons protagonistas. Isto para dizer o quê? Depois de sabermos da candidatura à Câmara do Trocato, que aqui está presente connosco, da Mariana, à Assembleia Municipal, a fazer fé naquilo que corre, pelo menos nas redes sociais, teremos também o Torrinha, o Zé João, candidato à Assembleia Municipal. E, portanto, acho que é um motivo de satisfação para o António ter aqui no painel Contraponto os protagonistas políticos do Conselho nos vários quadrantes políticos. Portanto, Ângela, só eu e tu é que para já nada, portanto vamos ver se chega qualquer coisa, se chega à nossa vez, mas qualquer das formas deixar aqui uma palavra ao Zé João, a confirmar-se naturalmente, e também deixar aqui que é um facto político, que é a não recandidatura de António Magalhães, não o que está à minha frente, mas o atual Presidente da Assembleia Municipal, que certamente nas próximas semanas e nos próximos meses será também motivo de análise política.
Ângela Oliveira, boa tarde. Minuto inicial também, não é candidata a nada para já.
Para já.
Eu sou candidata sempre à melhor pessoa da minha casa. Ora,
se ganha.
Sempre. Um dia sempre a seguir ao outro. Ora, eu queria dar realce a uma nota negativa, na minha opinião, ao processo, à notícia que na reunião de Câmara o seu presidente deu do seguimento do processo da Ecoibéria. Portanto, neste momento, aparentemente há um despacho que dá como nulo o projeto de arquitetura da Ecoibéria. E portanto, na minha opinião, é preocupante que os avanços e recuos que este processo tem trazido, ainda não se sabe bem. Eu acho que o que me incomoda neste momento é que andamos de despacho em despacho e acho que ainda ninguém percebeu, porque ainda não há uma posição política, só há posições jurídicas, ainda ninguém percebeu se o projeto vai avançar ou não. Eu não percebi. Eu ainda não sei se o projeto da Ecoibéria vai avançar até ao fim ou não. Portanto, penso que neste momento estamos em várias questões jurídicas, acho que não serei incorreto ao dizer isto, e, portanto, se o Presidente da Câmara admite na reunião de Câmara que houve movimentações de terra ilegais, penso que a Câmara na hora certa, porque isto foi um tema muito, nós aqui já o falámos diversas vezes, a Câmara, o Presidente avocou a si este processo, portanto, que se está decidido pelo seu Presidente que este processo não vai avançar, a Câmara devia decidir coisas.
José João Torrinho, boa tarde também, o minuto inicial.
Boa tarde a todos. É tradição deste programa que nós no minuto inicial não comentamos, respondemos, enfim, o que se queira às intervenções dos parceiros que nos antecederam.
Esse é o nosso livro de estilo informal, que de vez em quando é contrariado.
Mas eu queria abrir aqui uma pequena exceção, só para dizer uma coisa muito simples. Os partidos políticos têm os seus timings, os seus processos decisórios, e eu só comento, seja o que for, no meu ou nos outros, quando essas decisões estão tomadas, ponto final. E sobre isto não digo rigorosamente mais nada.
E o facto de ser comentador no Contraponto não traz ao programa nenhuma vantagem acrescida e não vai haver caixas.
Exclusivo, exclusivo.
Em primeira
não
mão.
Vejo, não vejo, não vejo que isso vá acontecer.
Há aqui alguma ingratidão.
Quem viver, verá. Ok? A minha reflexão deste primeiro minuto tem a ver, curiosamente, com... Há coincidências do Arco da Velha. Eu já ando bastante tempo para escrever qualquer coisa sobre estes tempos. Estes tempos que vamos vivendo em termos de debate político, um pouco por todo lado, estes novos tempos da pós-verdade, da, enfim, das redes sociais, e o que isto mudou e o que isto mudou em termos de regras de convivência política. E são tempos preocupantes. E ontem houve uma reportagem, uma grande reportagem num canal de televisão sobre justamente esse tema, ouvindo muita gente, e antes mesmo de eu sair para me deslocar para aqui para o estúdio, verifiquei que o António tinha acabado de postar no Facebook uma coisa sobre esse tema. Isto para dizer o quê? De facto, são tempos complicados, estes tempos da pós-verdade, em que às vezes a mentira circula de uma forma tão aparentemente tão fácil, tão suave por todo o lado, que nós temos que ter atenções redobradas, temos que ter não dois, mas quatro olhos, temos que estar sempre atentos para não sermos enganados. E é muito fácil, pois, enganar. Eu, aqui há uns tempos, via um programa de um comediante que eu admiro muito nos Estados Unidos, que é o Louis C.K., e ele perguntaram-lhe porque é que ele não deixava os filhos terem telemóveis. E ele explicava porquê. Porque dizia que, pronto, mais lá à frente tudo bem, mas que quando uma pessoa de antes queria chamar um nome a alguém, por exemplo, dizia, tu és isto. E ele estava ali na cara. E ele via a reação do outro e aquilo... causava-lhe, agora não, agora escreve num telemóvel e pum, e aquilo vai lá para o fundo. Ah, ele não está a ver a reação e, portanto, isto muda a forma como nós nos relacionamos. E na política também. Traz para a política, muitas vezes, não só a questão da pós-verdade, como uma questão que eu acho altamente preocupante, que é a questão do anonimato. E de como as coisas, às vezes, circulam, aparentemente, opiniões, factos, notícias anónimas. Eu seria e serei incapaz de debater nesses termos e de replicar, partilhar, retweetar, o que queiram, gente que não se assume no combate político. E o que eu quero, o que eu prometo aos meus adversários, é combate leal. E o que eu quero dos meus adversários, gostava, é que esse combate também fosse leal da mesma forma. E nós vamos atravessar nos próximos meses um período de combate intenso, e é um apelo que eu deixo. Os políticos assumem-se, já dizia Mário Soares, e, portanto, espero
candidato,
que toda a gente...
Candidato.
Não, vamos atravessar todos, ou vocês não vão participar no processo eleitoral que aí vem.
Afinal,
querem-me fazer acreditar que não vão participar no processo eleitoral que aí vem.
Vamos
todos atravessar, não é? Vamos comentar
todos,
aqui.
Exatamente, todos.
E, portanto, o que eu digo é, espero, ofereço um combate leal e espero o mesmo.
Torquato Ribeiro, depois desta oferta.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fundação e da Rádio Universitária do Minho. Cumprimentava aqui os meus colegas de painel, que nem sempre são os mesmos, e neste caso, de facto, há aqui uma exceção, que não é, geralmente, é com algum, quer dizer, não é propriamente o meu grupo que, com quem costumo debater, não é? Portanto, mas naturalmente eu começava aqui com...
O Torquato em grupo...
Como um grupo aqui do painel. Grupo,
sim,
painel.
Este grupo costuma ser aí a Mariana sentada.
Só
é
do PCP é sectário grupo mesmo.
Já há um tempo que não vinha este painel, é verdade, é verdade.
Já não vinha com este painel há muito tempo. Calma.
Está tudo muito nervoso.
Está tudo muito nervoso. Esta questão do Torrinha veio atormentar aqui um bocado o pessoal.
Já é a segunda vez que falam nisso.
Exatamente. Ora bem, a questão que eu trago aqui hoje foi, acho que foi proferida hoje a sentença sobre o caso da Cristina Azevedo. E uma sentença que determinou que ela devia ser indemnizada em 41 mil euros, com juros, portanto vai para 43 mil euros. Sabendo nós que a Cristina Azevedo requeria uma indemnização por ser retirada do cargo de administradora da Fundação Cidade de Guimarães, queria uma indemnização no valor de cerca de 500 mil de euros. Ora, em relação ao montante, há aqui de facto uma grande diferença, e portanto há aqui um objetivo não conseguido pelo menos do ponto de vista monetário, para já. Que isto, de facto, exatamente, e é para já porque parece-me que vai haver aqui possibilidade de recurso, ou ainda há possibilidade de recurso, e, portanto, naturalmente o processo ainda se vai arrastar. Agora, aqui há um primeiro indício que eu penso que é importante sublinhar, é que há aqui uma vitória também no processo, ou seja, há uma primeira parte, um primeiro julgamento em que determina que há uma indemnização menor do que aquela que era requerida, mas digamos, exatamente, mas pelo menos aquilo que...
Se ela havia reclamar quantias a vários títulos, não é?
Exato,
não
sei. Mas aqui eu também não percebo bem, e ainda não a divulgação do teor da sentença também não o conheço na íntegra, não é? Naturalmente, mas estou a comentar só aquela primeira notícia, e a primeira notícia que nos diz é que de facto há aqui este valor que tem que ser pago, e sabendo até que a própria notícia também avança isso, sabendo que a Câmara Municipal de Guimarães, que é uma das entidades que também é contemplada como réu, penso eu, porque a ação é feita pela Cristina Azevedo.
É a Fundação, acho eu só.
É a Fundação, a Câmara Municipal de Guimarães, a Direção-Geral do Tesouro e o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Cultural.
Temos que ver a sentença.
Exatamente.
Um advogado nunca se pronuncia sem ver a sentença, não é?
Exatamente. E geralmente até um advogado raras vezes se pronuncia.
Depende, há alguns que pronunciam-se para caralho.
Não, mas aqui há aqui um processo que eu também tinha algum receio com o seu desfecho. Naturalmente não acabou, é um processo que não acabou. Indicia valores diferentes que não me preocupa tanto, naturalmente, se mantiver este resultado. Penso que também deveria haver algum lugar, alguma indemnização, porque alguém foi chamado para cumprir determinada tarefa, a meio do percurso ou quase no início do percurso, corta-se essa possibilidade. Naturalmente há que ressarcir quem possa eventualmente ser prejudicado por isso. E parece-me que foi esse, digamos, o acordo que foi feito, a possibilidade de ressarcir, então, Presidente, de eventuais prejuízos. Agora, aqui há uma coisa que me parece importante, é que, de facto, nós fomos chamar uma pessoa, e isto é para trazer um bocado aqui à discussão esse processo, para buscar uma pessoa excepcional, não é? E que, na altura, veio ganhar 14 mil euros. Ora, esta indemnização que foi determinada agora nem são cerca de 4 meses de trabalho, portanto é uma indemnização relativamente pequena em relação àquilo que nós poderíamos pensar que teríamos que indemnizar, o que isso pelo menos para nós de Maranhense é positivo.
Minha senhora, meus senhores, então é tempo agora de olharmos para os temas que nos propusemos hoje. Talvez tenhamos sido um pouco ambiciosos ao preparar os temas para hoje, mas vamos chegar até ao fim. Bruno Fernandes, esta semana a coligação Juntos por Guimarães pôs o debate sobre a mobilidade no centro da cidade outra vez na agenda do debate político em Guimarães, pelo menos muito participado ao nível do espaço das redes sociais. Há quem diga que esta proposta da coligação de fazer dois parques de estacionamento mais um túnel a atravessar o Toral não traz nada novo. É um projeto velho que já foi negativamente votado e que se voltam a repetir erros velhos com esta proposta da coligação.
Ora bem, claro que não estou nada de acordo com isso. Eu, em primeiro lugar, queria dizer ao Torrinha, que aqui nesta mesa se queixou tantas vezes de que a coligação, na candidatura anterior, apresentou propostas tarde. Eu espero que hoje não venhas reclamar que apresentámos propostas muito cedo. Mas, de facto, a coligação e o André Coelho Lima, esta semana, marcou mais uma vez a agenda política, apresentando uma proposta que, na opinião dele e da qual eu comungo, é fundamental e estruturante para Guimarães. Eu aqui várias vezes já disse que, olha, até a propósito de quando discutimos aqui a importância da Capital Verde e dos projetos que a Câmara tem e por aí fora, eu disse aqui várias vezes que achava e continuo a achar que de facto falta a Guimarães e ao debate político discutir-se questões de fundo, questões estratégicas que possam de facto marcar o desenvolvimento do nosso concelho e colocar-nos ao nível daquilo que são as cidades médias europeias que ombreiam connosco. E uma das questões de fundo para mim e para nós, coligação, e para o André Coelho Lima, é esta da mobilidade e de resolver definitivamente um problema que andamos a adiar há muitos anos. Repara, a questão do parque nem é novidade, de facto, porque a Câmara está com um parque em curso, ou com uma pretensão de construir um parque de estacionamento na Rua de Camões, nas traseiras da Caixa Geral de Depósitos. Ora, nem se discute a questão de... parece-me que até estamos todos de acordo quanto à necessidade de resolver este problema do estacionamento. Agora, o que não houve, de facto, coragem, e isso aqui é isso que eu queria relevar... E a Câmara anterior a este Executivo, na altura, quando se discutiu a requalificação do Parque do Toral, cedeu, e portanto que havia um projeto que previa isso na altura, e cedeu. De facto, não houve coragem para resolver o problema definitivamente. E o que nós achamos, e o André Coelho Lima acha, e muito bem, é que ou de facto fazemos uma questão de fundo e definitiva, ou vamos andar sempre a tentar remediar. E aquilo que é proposto é, por um lado, a questão... do estacionamento, é uma das questões fundamentais no Toral e em São Gualter, e por outro lado a questão da mobilidade dos peões, portanto tornar o centro pedonal que tenha uma vertente clara de apoio ao comércio, tendo a possibilidade que as pessoas possam levar o seu carro até ao centro da cidade e que possam, com total conforto, distribuir-se por aquilo que são as principais artérias. Ora, isto de facto não é novidade, António. O problema é que Guimarães, de facto, está a marcar passo. Nós vamos a várias cidades europeias. Eu já nem queria, porque temos sempre aqui, até parece que temos algum complexo de inferioridade com Braga, já nem queria ir a Braga, mas corremos Santiago de Compostela, cidades médias europeias, e todas elas têm este problema resolvido. De que forma? Criando parque de estacionamento no sítio que tem que haver parque de estacionamento, não é nas imediações dos centros, é nos centros, e tornando possível que os carros acedam a esse espaço, a esses parques, sem conflituar com os peões. Portanto, aquilo que é proposto pelo André é, de facto, a resolução definitiva de um problema que, de facto, é antigo, não é novidade, mas ninguém teve coragem de o fazer. E o André propôs-se fazê-lo no primeiro ano de que for eleito Presidente da Câmara.
Para galera ao debate, José João Torrinha, um projeto estruturante, dizia o Bruno Fernandes, e à parte a provocação que ele lançou relativamente à extemporaneidade das propostas, que outros comentários lhe oferece este tema?
Muitos. Então vamos lá fazer um bocadinho de história, para começar, que é sempre bom. De facto, o Bruno Fernandes referiu que houve um projeto, ali pelos idos de 2008, 2009, e que o projeto depois foi abandonado. E diz o Bruno Fernandes que a Câmara cedeu. Cedeu. Ora bem, o PSD na altura era contra. Eu vou ler um excerto de uma entrevista.
Coelho,
não interessa. Isto há instituições. Os partidos têm uma história. Okay, não vamos apagar a história.
Já lá vamos.
Não vamos apagar a história. Vítor Ferreira, na altura candidato à Câmara Municipal de Guimarães pelo PSD. Candidato numa equipa que integrava o André Coelho Lima. O que quer dizer? Perguntava-lhe o jornalista. E ele respondia. Resumindo, achávamos que no parque de estacionamento no Toral era uma má medida para a cidade. Discuti isso em colóquios públicos, escrevi em artigos e hoje vê-se que a Câmara se aproximou da nossa posição. Isto dizia na altura, portanto, pelo que diz o Bruno Fernandes, cedeu ao PSD. O PSD é que, entretanto, mudou de opinião. Todos temos direito de mudar.
Claro, então. Não, mas todos é que, temos mas direito é que não é verdade.
Mas este é o primeiro zig-zag que há aqui.
Já lá vamos.
Depois vamos continuar a história. Chegamos a 2013, tivemos eleições. E os partidos apresentaram programas eleitorais. No programa do Partido Socialista constava a execução do Parque Camões. Na altura, PS ganhou as eleições. Eu recordo, numa das primeiras assembleias municipais que houve este mandato já, perguntava o deputado do MPT, depois secundado pelo líder da bancada parlamentar do PSD, César Teixeira. Então, Sr. Presidente, Parque Camões, não anda? Uma coisa que faz tanta falta para o nosso comércio, não anda? Eu fui ouvir a sessão da Assembleia Municipal para ter a certeza do que estava a dizer. Está lá dito. 2014. Entretanto, a Câmara andou com o processo. Fez sondagens arqueológicas, pediu os parceiros que tinha a pedir. O processo foi aprovado em Câmara Municipal, Assembleia Municipal, foi aberto o concurso e apresentadas propostas. Neste momento, o próximo passo, que é para muito breve, será a adjudicação à empresa construtora e depois o início da obra. Portanto, nós temos... Não podemos apresentar uma proposta eleitoral séria ignorando isto. Não é possível. Não é possível ignorar que a Câmara está, neste momento, com um processo em andamento bastante adiantado para a construção de um parque de estacionamento de mais de 400 lugares ali ao lado. Não é possível e não é sério na discussão. Portanto, apresentar uma proposta deste género, ignorando isto, para mim, não faz sentido. Depois há outra questão. É que às vezes confundimos aqui duas questões. Uma questão é estacionamento. Existe? Chega? Não chega? É suficiente? Isto é um debate que podemos ter. E nesta semana, nas redes sociais, eu vi várias pessoas a discutir isto. Algumas defendiam que já havia estacionamento que chegasse, outras entendiam que não. Há outra questão. Viva! Há outra questão, que é a questão da pedonalização. Ok? E o que o Sr. Presidente da Câmara tem dito é que, e o PS tem dito ao longo deste mandato, é que a intenção nossa é, de facto, avançar para a pedonalização, mas que isso requererá estacionamento adicional, que será colmatado com este Parque Camões. E é que também pensando nisso, e no alargamento do centro histórico, da área do centro histórico, a Couros, que se falou no estudo sobre a possibilidade de fazer outro parque de estacionamento no Campo da Feira.
Ora, mas como é que se, José J., como é que se conseguirá esse objetivo da pedonalização com o parque em Camões? E os automóveis dirigem-se ao parque por onde?
Não, pedonalização do centro histórico. É aquilo que está, neste momento, em cima da mesa.
Portanto, o Toral fora de questão para o Partido Socialista. A Rua de Santo António, Paio Galvão, como
António,
apresentar a coligação.
António, tudo isso pode ser eventualmente estudado. O que está em cima da mesa é a pedonalização do centro histórico. Ora, relativamente a essa matéria, também há uma história. Eu também fui ver os recortes e vi declarações já neste mandato dos responsáveis do PSD dizer que tinham as maiores reservas relativamente à penalização. E passaram de ter as maiores reservas para defender a penalização. Não sei se do Centro Histórico, porque no projeto, tudo o que eu li, fiquei com essa dúvida, mas eles podem-me esclarecer, presumo eu que também, não só do Centro Histórico, como ainda para lá do Centro Histórico. Okay? Depois há a questão do estudo do Campo da Feira. O que é que foi dito na altura, quando ele apareceu? Também é preciso fazer essa história. Dizia o Dr. Rui Barreiro, o que os melhoranas precisam de saber é se vai haver ou não Parque Camões, não é de mais estudos. Dizia o engenheiro Monteiro de Castro,
claro.
Eu já estudei a matéria, conheço todos os estudos que há sobre essa matéria e um parque de estacionamento no Campo da Feira implicará demolições. Agora, pelos vistos, já não implica nada. Dizia também o engenheiro Monteiro de Castro, fazer um estudo sem um plano de mobilidade não faz sentido. Mas agora já faz sentido apresentar um projeto sem plano de mobilidade e sem estudo.
Quem diz? Quem
e sem estudo. Estou eu a dizer.
Mas
então apresentem, não se o têm.
Calma.
Ok?
Portanto, seu tempo.
Reparem, eu em pouco tempo já vi quatro zigzags a favor e contra o Parque Toral, a favor e contra a pedonalização, a favor e contra, ou melhor, vai haver demolições, não vai haver demolições, faz sentido ou não fazer o estudo, agora pelos vistos já não faz sentido,
mas proposta,
enfim, sem plano de mobilidade. Mas não fica por aqui, António. Gestão do parque. Na altura, crítica ao Parque Camões, porque entendem que a gestão devia ser privada, concessionada. Ok? Crítica. Mas agora, quando apresentam este modelo, dizem que o modelo de gestão pode ser um de três. Inclusive, claro. Pode ser gestão pública.
Claro.
Então. Ah, claro, não. Então, para o Parque Camões não podia ser. Mas para o Parque Toral já pode. Portanto, quinto zigue-zague. Não é? Não. Isto superficialmente. Tenho mais coisas para dizer, mas também não queria
vamos a
monopolizar tudo. Não?
Porque agora importa ouvir também o Torquato Ribeiro relativamente a esta questão. E a CDU tem, já tenho aqui referido várias vezes, a CDU está sempre muito preocupada com estas questões de mobilidade, não só na cidade, mas também em todo o concelho. É bem verdade. Mas sobre este caso concreto, Torquato Ribeiro.
É assim, vai lá ver uma coisa, fazendo um pouco a história, e eu uma boa parte do que disse o José João Torrinha subscrevo, porque de facto há aqui mudanças de atitude, mas é evidente que só não muda quem não quer, claro. Naturalmente, é. E as coisas também não são diferentes hoje, mas não me parece que tenha passado tempo suficiente para se poder mudar assim com alguma facilidade. E quero dizer que quando se diz que não houve coragem na altura certa para fazer o Parque do Toral, também não houve coragem dos defensores, daqueles que defendiam de facto um parque litoral, de o irem defender no sítio onde ele foi discutido. Porque eu assisti a uma assembleia popular, chamemos-lhe assim, realizada na Sociedade Martins Sarmento, e onde os defensores do parque do Toral praticamente saíram.
Da comparência.
Exatamente, houve falta de comparência dos grandes defensores do parque litoral. Sabia-se que havia gente que. Pessoas com responsabilidade.
O CDS defendia o Parque do Toral e defendeu onde tinha que defender.
Mas não defendeu naquilo na altura. Pronto, está bem, mas.
Não defendeu na sociedade Martins Sarmento. Defendeu onde tinha que defender, teve uma posição oficial, veio nos jornais, foi objeto de tudo.
Eu não estou a dizer.
Não é, mas não se pode dizer os defensores não. Os defensores não, não é bem assim.
Os defensores.
Portanto, estamos a fazer história.
Mas vamos fazer história, mas eu não penso que. Não tens que pedir desculpa, o que eu te vou dizer é o seguinte: os defensores do Parque do Toral, naquilo que foi o chamamento da sociedade civil vimaranense, marcaram exposição pela ausência. Ponto final. Porque não estavam lá. Não estava, eu não vi ninguém no CDS, a vir defender no, na Sociedade de Martins Sarmento, onde
mas
estava
agora,
a sociedade.
Mas agora o que interessa é o local onde o CDS defendeu o Toral.
Houve um debate público, Ângela, para definir não, aquilo que era um setor estratégico da cidade.
Não nos afastemos do fundamental da questão.
Primeira questão, portanto, houve, se não houve coragem, também não houve coragem na altura para defender essa, altura, essa questão. Naturalmente, que eu também já disse até neste programa, que acolhi com alguma preocupação quando se começou a pensar de, na existência ou na possibilidade de um outro parque de estacionamento quando ainda não estava feito o parque de estacionamento de Camões. Manifestei até num programa deste e penso até que estaria aqui o José João Torrinha também.
Acho que sim.
Porquê? Porque isto, de facto, permite depois criar-se a possibilidade de haver vários parques ou várias hipóteses, enfim, ou vários projetos, enfim. E ainda por cima, quando estamos em campanha eleitoral, os projetos surgem aí com maior velocidade. Eu não me parece, primeiro, há aqui uma questão que eu faço, que vinco com alguma... E penso que as pessoas vão perceber porquê. Primeira questão. Nós estamos a falar aqui, quando estamos a falar de um projeto, estamos a falar de dinheiro também. É investimento, mas também é dinheiro. E é dinheiro público. Há bem pouco tempo, eu vou pôr esta questão, porque me parece que é uma questão que é pertinente. Há bem pouco tempo fez-se obras no Toral e na Alameda.
Exatamente.
Eu fico com uma enorme preocupação. Há meia dúzia de anos, exatamente. Eu fico com uma enorme preocupação quando vejo uma movimentação no sentido de poder alterar já, com este período tão curto de tempo, onde se gastaram rios de dinheiro para fazer uma transformação num território que não foi feita no outro lado, foi feita ali, onde se pretende já intervir nesse mesmo território. Ou seja, é, digamos, gastar dinheiro,
em cima de dinheiro
sempre no mesmo sítio. A periferia, que muitas das vezes vem aqui à discussão, que é esquecida, porque não há um investimento, o que é que dirá de um investimento destes no mesmo sítio realizado passados 6 ou 7 anos depois de se gastar ali tanto dinheiro? Primeira questão. A segunda questão é assim, é a seguinte: quando se decide fazer o parque de Camões e que se colocou a questão de facto de haver ali uma possibilidade de criar um estacionamento que permitisse às pessoas mobilizarem-se até ao parque de Camões e depois a partir daí pedonalizar o percurso para a zona do centro histórico, pareceu-me, na altura, uma solução que poderia ser razoável para atender às reivindicações das pessoas que têm lojas, principalmente os comerciantes têm lojas no centro histórico e também os moradores, alguns dos moradores. Pareceu-me que estaria resolvido o problema. E para mim, neste momento, em princípio, estará resolvido o problema. Porque a mobilidade não se faz só criando túneis por baixo da cidade. A mobilidade também se faz, no nosso entender, criando os bons transportes públicos para impedir que as pessoas tenham que pegar nos seus carros para virem para o centro histórico. A mobilidade também se faz por aí. Não és entrando a cidade a torto e a direito e dizer, nós agora já estamos ali perto do centro. Não é assim. Também a visão de uma cidade não é propriamente esventrá-la por baixo e dizer, pronto, estamos aqui.
Muito bem. Ângela Oliveira, sobre esta questão da mobilidade, do eventual parque no Toral, já fez uma intervenção, mas agora é tempo de explicar melhor o seu ponto de vista.
Sim. Eu começava pela última parte da intervenção do Torquato, quando ele fala o que é que a periferia vai dizer de um investimento deste tipo. E eu chamava a atenção que é precisamente quem vive na periferia que sofre mais com os problemas de mobilidade que a cidade tem. E, portanto, não é quem vive na Avenida de Londres e precisa de ir à Câmara Municipal tratar da sua vida que vai ter problemas de estacionamento, porque essa pessoa, se achar que não vai conseguir estacionar, vai a pé. Também não é com certeza. Portanto, quem é que sofre? Quem, depois de conduzir 15, 20 minutos no meio do trânsito, depois tem que chegar à cidade e ainda tem que tentar estacionar. Portanto, nas questões de mobilidade, quem vai beneficiar mais com a resolução do problema é precisamente quem vem da periferia e precisa de vir à cidade. Esse é o meu ponto de vista.
No seu transporte próprio.
No meu transporte público.
No plano de mobilidade, por acaso, é um bom projeto para o futuro.
Tudo tem que ser articulado. Tudo tem que ser articulado.
Não porque vão vir todas de transporte público, mas penso que as políticas têm que assentar um bocado para o uso do transporte público. Isto não é sustentável.
Concordo perfeitamente consigo. Mas como há de perceber, Há situações em que as pessoas, aliás, a utilização ou não do automóvel ou transporte público também está na liberdade individual, passa a redundância das pessoas, não é? Portanto, isto é uma questão. Estamos
a liberdade
a questão
individual,
da mobilidade,
é a liberdade,
não é?
Individual. Pronto. Num determinada cidade, por exemplo, vamos imaginar uma coisa. Isso é liberdade individual. Trazer para aqui a liberdade individual é engraçado, sabe porquê? Porque então as coisas tornam-se insustentáveis. Se nós tivéssemos um nível de riqueza suficiente para que a liberdade individual fosse equilibrada, e se todas as pessoas pudessem ter um carro, ou dois carros, ou três carros, chegávamos à conclusão que éramos insustentáveis como sociedade. Portanto, a liberdade individual é uma coisa, outra coisa é a possibilidade de nós nos movimentarmos para determinado sítio, utilizando ou otimizando a capacidade de transportar.
Eu não vivo num sítio que me é impossível utilizar transportes públicos, até tenho essa facilidade, mas asseguro-lhe que apanhando o autocarro ou a camioneta que passa à frente da minha casa, se quiser vir à cidade, demoro o triplo do tempo.
Mas isso
e
tem
se
que
eu
se
quiser,
melhorar, ou Angela? Óbvio, mas é isso que tem que se melhorar.
Há coisas que não
que se...
Há coisas que é impossível porque a estrada tem trânsito.
Mas nós estamos de acordo nessa...
Angela Oliveira, vamos então...
melhorar.
Portanto, isto na questão da mobilidade. E depois tem a outra parte, que é o devolver ou não. Temos que discutir primeiro se aceitamos ou não devolver o centro histórico aos peões. Se somos ou não a favor desta posição. Podemos ser contra, podemos ser a favor. A grande maioria...
Contra agora são a favor.
A grande maioria, e por isso é que há maiorias, não é? Não é 100%. E não há disciplina de voto ainda, que eu saiba, aqui. Portanto, a grande maioria das pessoas dos partidos, parece-me a mim, que concorda que o centro histórico, pelo menos que deve...
Nós estamos de acordo.
Ser devolvido aos peões. Depois disto...
Já se avançou
portanto,
nesse sentido,
portanto,
okay.
Depois disto, vamos discutir o quê? Que artérias é que serão ou não pedonizadas? Portanto,
essa é a proposta da coligação.
Exatamente. A coligação avançou com uma proposta. Depois há pessoas que concordam ou não. A nossa proposta é esta.
Mas é possível fazer a proposta ignorando que existe um parque de estacionamento que vai ser construído ao lado.
E eu gosto desta parte do Zé João. Quando o Zé João...
Não, esse parque vai começar a ser construído, Bruno.
Quando o Zé João fala de questões avançadas, quando o Zé João fala de processos avançados, eu lembrei-me logo do Teatro Jordão. Mas é que foi logo tipo flecha. Eu lembro perfeitamente, o Teatro Jordão já tinha projeto de arquitetura aprovado, já estava tudo avançado e de repente o que é que há? Uma discussão entre o arquiteto e o gabinete...
Tem concurso lançado, propostas apresentadas,
o que é que aconteceu?
Adjudicar.
Pagou-se tudo ao senhor arquiteto, ainda se pagou a indemnização, voltou-se tudo atrás e fez-se novo projeto de arquitetura.
Da vossa parte, não é... conseguem e admitem...
Ninguém fala em destruir o Tourão. Ainda ninguém falou em destruir o Tourão.
Que é mais furar sem se destruir? Desculpa, é possível fazer a obra sem destruir o Tourão, a parte de cima? Estou a perguntar.
Eu não sou engenheira para discutir questões da engenharia.
Vocês sabem que uma das razões com que não se fez o Tourão ali e que se avançou na altura era exatamente pelo facto da grande capacidade rochosa que estará por baixo ali do Tourão.
Por acaso, é engraçado dizer isso, porque até já ouvi pessoas do gabinete de arquitetura que andaram lá e que por acaso até disseram que se podia perfeitamente construir, e portanto isso é uma questão depois que se
é
vê.
É técnica, claro.
Portanto, isso também, nós achamos que não é bem assim. Isso não há nada a confirmar isso.
Fizeram testes, têm que fazer perfuração para saber isso.
Claro. Continuamos, Ângela Oliveira, e para concluir?
Portanto, concluindo dizendo, para concretizar, o desígnio que nos propomos é preciso efetivamente há ações que a gente defende, que é construir dois parques. Porquê? O que é que a Câmara tem feito até agora? Vamos retirar o trânsito do centro histórico e depois logo se vê o que é que se vai fazer.
Não. A Câmara tem um processo de construção de um parque.
Não,
andar.
Senhora.
Que vocês reclamavam.
Não, senhora. Primeiro a Câmara Municipal primeiro andou com agora fechamos o centro histórico às 9 horas, agora fechamos
Angela
às 7,
Oliveira,
agora não fechamos e andamos
o parque
com
de estacionamento
que ninguém
de Camões,
conhecia.
Angela, o parque de estacionamento de Camões
estava
no nosso...
no nosso programa eleitoral. Não é construir um parque no centro. Dizia lá especificamente. E vocês, eu já aqui referi, no princípio do mandato reclamavam por ele.
Não, reclamávamos por estacionamento no centro.
Bruno Fernandes, eu vou querer ouvi-lo.
Nós reclamávamos era que vocês, já que o tinham no vosso programa, que o concretizassem.
E é o que estamos a fazer.
Agora, não quero dizer que não acho que seja melhor a solução, porque achamos.
Já vou aí, Bruno. Só queria ter a certeza que a Ângela Oliveira já acabou, que ela foi interrompida várias vezes quando procurava concluir o seu raciocínio.
O que eu estava a dizer é que a Câmara Municipal tem feito cortes ao trânsito e à mobilidade no centro histórico, sim senhora, a horas que lhe apetece e que bem entende. E não é verdade, sim, porque umas vezes nós chegamos ali ao milenário e conseguimos entrar no campo na Feira do Pão, e outras vezes não, nem sequer, e as pessoas nem sequer percebem, porque têm cá fora um horário, e as pessoas nem sequer percebem quando é que aquilo está levantado ou não.
Vocês estão a favor da pedonalização? Isso é uma novidade. É bom.
Muito bem, já voltaremos a dizer. Bruno Fernandes, tenho que lhe pedir que seja tão breve quanto possível nos seus comentários àquilo que disse, quer o José João do Rinha, quer o Torquato Ribeiro. O Bruno Fernandes disse que os estudos iam aparecer. Por exemplo, eu estava à espera que já nesta apresentação, em vez de ser muito genérico, por exemplo, já houvesse estudos sobre as taxas de ocupação do estacionamento. Esses números são conhecidos?
António, aqui primeiro, antes de ir a essas questões de que coloca, já lá vamos, é muito rápido. Eu acho que a matéria é importante e se não chegarmos ao segundo tema também julgo que não morrerá ninguém. Em primeiro lugar, é importante que fique bem claro. O Zé João Torrinha tocou aqui numa questão que era o zigue-zague na matéria relativamente ao ter estacionamento no Toral. Fica aqui muito bem claro que o André Coelho Lima foi sempre totalmente a favor do estacionamento e numa reunião de Câmara fez questão que ficasse em ata em declaração de voto de que ele não concordava com aquilo que era a opinião do partido.
Eu acho que o André Lima ainda não é o PSD. Eu acho que ainda não é o PSD.
Calma. O que está aqui em causa são candidaturas à Câmara e líderes, no caso do André da coligação e não de um só partido, neste caso de uma coligação de partidos. E a coerência do André Coelho Lima foi esta. Foi que sempre defendeu isto. E por isso é que agora está a propô-lo. Portanto, não está a contrariar aquilo que ele propôs. Ponto
nós
um.
Não debatemos com o André Coelho Lima, mas com o PSD.
Não. Então nós debatemos, não estamos a debater propostas de candidatos à Câmara. Estamos a debater propostas
de um partido político. É escrutinável ou não? Ou não achas?
Ou seja, mas na altura também havia dirigentes do teu partido
que nós cedemos. Quando eu te leio uma declaração do vosso candidato a dizer que cederam a nós. Ele reclamava essa cedência para ele.
Cederam porque... Cederam porque não tiveram coragem de levar o projeto até ao fim, que estava nos 5 projetos. Ô Torrinha, já lá vamos. Segunda nota, fica muito evidente, quer da CDU, quer do Partido Socialista, aquilo que nos distingue muito uns dos outros. E ainda bem, há aqui duas visões completamente distintas. A visão conservadora, que o PS continua e que é a corrente técnica da Câmara Municipal. Isto aqui é muito claro, por isso é que eu digo que nos últimos anos não existem projetos ambiciosos. A corrente conservadora da Câmara é, isto é um museu ao ar livre. Portanto, Guimarães é um museu histórico e, portanto, nós não vamos alterar muito do que aqui existe. Só que isso é incompatível com uma cidade que se quer média e desenvolvida da Europa, uma cidade que foi capital da cultura e que tem que naturalmente corresponder a esse estatuto, e a nossa visão é completamente distinta dessa, que é, nós temos de facto que deixar de marcar passo e que colocar a nossa cidade com aquilo que são as respostas de equipamentos que são condizentes com aquilo que é o seu estatuto, a sua história certamente, mas acima de tudo com os desafios do futuro, porque senão o que é que vai acontecer? Vamos continuar a perder a população como temos perdido, o comércio do centro histórico definha, as empresas escolhem outras paragens e nós continuamos muito bonitos, muito limpinhos, muito verdes, mas sem aquilo que é...
Bruno Fernandes, e as objeções do Torquato Ribeiro, nomeadamente o investimento no centro esquecendo a periferia?
Mas, António Magalhães, as propostas do André Cunha Lima são transversais. Esta é para resolver um problema do centro, de mobilidade e de estacionamento e de tornar o centro pedonal. Claro que vamos apresentar as propostas para as freguesias. Aliás, se é pessoa que defende o reforço, por exemplo, das competências das juntas de freguesia e das transferências para as juntas de freguesia, é o André Coelho Lima. Portanto, esse não será problema. E a seu tempo, o Zé João terá aqui a resposta e o Torquato também.
Não, eu curiosamente, nós andamos durante 4 anos com um governo que, durante muito tempo, nos fez crer, o governo, comentadores e candidatos a comentadores, a dizer-nos que nós, como sociedade, andámos a viver durante muitos anos acima das nossas possibilidades. E causa-me alguma impressão, tendo em conta aquilo que já disse em relação ao investimento sempre no mesmo sítio, e neste caso concreto é um investimento
autossustentável.
Isso é o que vocês dizem. Vocês, claro. Agora hoje tudo é possível de dizer-se tudo. É tudo possível. Claro. Agora o problema é que
não
tenho, por exemplo, informação.
Não, nas outras cidades,
há uma informação que, tendo em conta até a oferta que existe já hoje de estacionamento. É preciso ver uma coisa. A oferta que nós hoje temos de estacionamento é uma oferta relativamente apelativa. Não, Ana, o que existe, hoje o que existe, é relativamente apelativa do ponto de vista financeiro, não é muito onerosa. E, aliás, os investidores, aqueles que têm parques privados, queixam-se exatamente disso. Porque, de facto, aquilo, a oferta pública de estacionamento é uma oferta pública relativamente acessível, do ponto de vista financeiro, que torna mais difícil qualquer investimento privado nessa área. Portanto, eu não percebo é como é que pode haver um investidor para uma obra desta dimensão, mas naturalmente eu também não vou, eu não conheço a fundo.
Eu não conheço a fundo este processo.
Eu também estou a falar aqui.
Aos milhões.
Não falei concretamente do projeto, não é? Não vou falar porque eu não conheço na íntegra, não é? Noutra altura falaremos até com outro pormenor. Mas neste caso concreto parece-me um pouco difícil arranjar, porque não parece assim tão apelativo como ele é apresentado. Não.
Muito bem, temos ainda alguns minutos e temos sobre isto, mas terá que ser rápido, porque José João Torrinha gostava de ir ao próximo
porque
tema
eu...
também.
Gostava, mas porque é que eu prefiro a solução que está proposta é esta. Esta solução, os próprios promotores anunciam, será uma obra que durará um ano e meio, portanto vamos ter o centro da cidade em estaleiro outra vez, passado meia dúzia de anos, e para o comércio local também, há de ser ótimo, não é? Em estaleiro um ano e meio. Bom que as pessoas pensem nisto. Do que eu li, parece que há uma das bocas do túnel que sai em frente à Torre da Alfândega. Olha que bem. Um bom sítio para fazer uma entrada no túnel. O custo, eu não sou engenheiro.
É uma entrada pelo não.
Não sou engenheiro. É assim, olho para estes números e fazem uma desconfiança tremenda. Mas não me adianto sobre isso, porque não é da minha área.
Sobretudo 18 milhões como havia de acesso ao parque.
Exatamente. Como é que nós tens o parque de Camões, que é à superfície,
não
é subterrâneo, e custa 5 milhões e dois parques subterrâneos, mais um túnel a rasgar, vai custar 12. Ok. Quem quiser que acredite. Depois, o que o Trocato disse é que tem toda a razão. Caso que vamos ter um projeto de arquitetura, tem meia dúzia de anos, concebido, estudado para aquele local, e vamos já alterá-lo em cima do que foi feito. Acho que o Parque Camões tem proximidade. Eu li aqui o que disse o Vítor Ferreira na altura também, que ele defendia a construção não no Toural, mas onde é agora...
O Ferreira não é o candidato à Câmara, Vítor.
O Vítor Ferreira era o vosso candidato à Câmara. E ele dizia, e eu passo a ler...
O que disse o António Magalhães?
A localização do mercado, que ele defendia, que era onde é agora a Plataforma das Artes e Criatividade, ali onde havia os mármores, é tão central como a Praça do Toural, dizia ele. Portanto, Camões, próximo, permite regeneração urbana de um quarteirão que está degradado, tem um modelo assumido de exploração pública que permitirá à Câmara ter uma política flexível e até agressiva de preços. Coisa que, se for um privado a construir um parque no Toural, vai querer ganhar dinheiro, como é evidente, ou acham o quê? Não é? Portanto,
legítimo.
Não só acho que é melhor, como acho que não é possível fazer esta discussão ignorando o que existe.
Também isto. Ninguém estava à espera que o PS concordasse com a nossa posição.
Sim.
Meus senhores e minha senhora, num minuto, vamos olhar para o provedor do idoso, José João Torrinha. É importante surgir esta figura em Guimarães?
Acho que sim, António. Acho que é uma iniciativa, breves notas, pioneira ao nível do país. Hoje em dia, de facto, temos uma população idosa. Temos muitas pessoas idosas e pessoas a viver cada vez mais anos, não é? E é preciso ter um olhar muito, muito atento para essa realidade. As estatísticas dizem que Guimarães tem mais de 20 mil idosos, 3 mil pessoas que vivem idosas e que vivem sozinhas. E acho que a figura do provedor pode ser uma figura interessante, não só para receber as queixas dos nossos munícipes, para fazer interface com as instituições que se dedicam também a essa faixa etária, fazer sinalização de casos que lhe venham a ser entregues e fazer recomendações aos poderes públicos, incluindo a Câmara Municipal, sobre políticas que deve adotar nessa matéria. Portanto, acho que é uma boa iniciativa.
João Oliveira, nas suas funções, na sua atividade também enquanto cidadã, tem alguma ligação a estas problemáticas também?
Sim, sim. A questão do idoso, neste momento, prende-se muito quer com a sustentabilidade da segurança social e quer com o idoso em risco. E, portanto, esta figura, este modelo que foi criado pela Comissão de Proteção ao Idoso, que é uma associação que tem sede no Porto e que fez o convite, penso que foi por convite, a algumas câmaras, e Guimarães e Amares aceitaram, e, portanto, Guimarães foi a primeira a avançar com este projeto. Ainda bem. E é precisamente, portanto, eu acho que a articulação das IPSS com a Câmara deve ser feita através da ação social, sim, e da respectiva da variação, não é? Exatamente. Mas ter aqui uma figura da sociedade civil e, portanto, sem constrangimentos de funções, que possa visitar informalmente as instituições e tomar conta e nota de algumas situações, quer dizer, parece-me que há de ser sempre positivo ter mais alguém a tomar conta deste assunto. E, portanto, penso que o senhor escolhido, o senhor José Ferreira Lopes, portanto, desejo-lhe muitas felicidades, então, no cargo e que efetivamente cumpra o designe. E daqui a um ano ele prestará contas, foi o que ouvi dizer.
Bruno Fernandes, este modelo escolhido para apoiar o idoso ou servir de complemento à ação que a Câmara desenvolve junto dos idosos parece-lhe que é um modelo recomendável, e já agora também comentar sobre a personalidade escolhida.
É uma medida simbólica, do meu ponto de vista, não desvalorizando e não lhe retirando mérito. Na área social há várias medidas deste género e, portanto, quer na juventude, na infância e agora no idoso. Acho que é uma medida meramente simbólico e, portanto, vale por isso. Porque eu da experiência que também tenho e acredito mais no trabalho da rede social e, portanto, onde estão todas as entidades que trabalham transversalmente esta problemática. E, portanto, aqui é a entrada de mais um player na ação e, portanto, uma figura mais institucional que pode aqui dar um complemento ao trabalho que já é desenvolvido. Mas, de facto,
alguns dos objetivos que o José João Torrinha traçava para a ação deste provedor do idoso não lhe parece que sejam realizáveis?
Não acho que sejam exclusivos da sua competência, porque esse trabalho já é realizado pelos serviços da Câmara Municipal, pelas juntas de freguesia.
Ou seja, aqui uma sobreposição de funções.
É simbólico, não acho que seja sobreposição de funções.
Não exercer o seu papel como deve, não.
Não acho que seja, sim, de acordo. Não será, certo.
E vai fazer atendimento.
É para isso que servem os produtores.
A sexta-feira de manhã,
certo.
Acho eu.
Nós sabemos, quem trabalha um bocadinho nesta área social sabe que nesta faixa etária não há uma atuação tão junto de uma entidade superior. O idoso não se desloca, tirando um ou outro com maior disponibilidade de ação. Mas sim, registra-se positivamente, naturalmente. Acho que é uma medida simbólica, mas que dentro daquilo que é o trabalho feito na área social pelos vários agentes, desde as IPSS, juntas de freguesia, Câmara Municipal e entidades públicas do Estado, de serviços desconcentrados à administração pública, acho que é mais um complemento para o trabalho que já é feito. E, portanto,
Gato Ribeiro, neste painel, nós dois seremos aqueles que provavelmente estaremos mais próximos de utilizar os serviços do provedor do idoso.
E, se estiverem em risco.
Exatamente. Não, eu acho positiva a criação desta figura, porque será sempre, digamos, o porta-voz das grandes dificuldades que muitos dos idosos passam, e, portanto, esperemos que, de facto, faça um bom trabalho. O José Ferreira Lopes é um homem ativo, é um homem que tem atuado durante toda a sua vida, todo o seu percurso de vida, aquilo que conhece, é um homem que tem sempre preocupações nesse sentido, portanto, desempenhou já vários cargos, não é propriamente um homem, digamos, isento até de pertencer ou de militar num partido, todos sabemos que é um militante fervoroso até do Partido Socialista, mas isso não lhe retira qualquer capacidade para este cargo que vai desempenhar, porque ele já desempenhou outros também com todo o mérito, e, portanto, é um homem dedicado a causas também, independentemente de concordarmos ou não, mas é um homem dedicado a causas, é um homem que se envolve na sociedade e, portanto, penso que fará aqui um bom trabalho, que é isso que eu lhe desejo.
E desta forma, olhando para os problemas da terceira idade, se partimos para o final de mais um programa com confiança no futuro e a promessa de que voltaremos de hoje outro dia, a 8 dias, com outros temas e outros protagonistas, porque por agora são mesmo os votos da continuação de um fantástico fim de semana.